Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite. Quarta-feira, 21 de outubro de 2015, aqui em Washington, céu pouco nublado. A temperatura é hoje de 18 graus centígrados. Vamos estar aqui durante uma hora e meia, como sempre, e o Paulo Oliveira vai estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, que contam com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Brian Marcolier. Começamos por recordar as notícias a esta hora. Joe Biden não concorre à presidência dos Estados Unidos. A revista Forbes analisa a criação de emprego na África subsaariana. Fique connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais desta quarta-feira com o Amâncio Miguel.
O presidente sírio Bashar al-Assad já regressou a Damasco depois de uma rara visita à Rússia para um encontro com o presidente Vladimir Putin para analisar os resultados de 3 semanas de campanha militar russa para ajudar as suas forças. Durante o encontro de ontem, Assad agradeceu a Putin a ajuda russa, afirmando que sem ela o terrorismo teria alastrado mais regiões. O governo sírio refere-se normalmente aos rebeldes como terroristas e a Rússia tem sido criticada por bombardear grupos rebeldes moderados em vez de atacar os extremistas do Estado Islâmico.
A revista norte-americana Forbes, focada para questões económicas, acaba de publicar um dossiê acerca da criação de emprego na África subsaariana, baseando-se em sondagens levadas a cabo naqueles países. Segundo a Forbes, 48% dos inquiridos creem que a criação de emprego é a questão mais importante para o futuro da região. A criação de emprego que surge assim no topo da lista, ultrapassando outras questões, tais como a erradicação da corrupção, a saúde, o saneamento básico ou ainda a estabilidade política. Cerca de um terço das pessoas entrevistadas pela Forbes acham que nos próximos 5 anos a agricultura e os recursos naturais serão os sectores que mais empregos vão criar. Uma significativa percentagem de inquiridos, 72%, afirma também que preferiam começar os seus próprios negócios em vez de trabalharem para empresas já existentes.
O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, convocou um encontro extraordinário de líderes europeus no domingo em Bruxelas para discutir a crise de refugiados nos Balcãs que saem do Médio Oriente e África. Juncker convidou o chefe de Estado ou governo da Áustria, Bulgária, Croácia, ex-República Jugoslava da Macedónia, Alemanha, Grécia, Hungria, Roménia, Sérvia e Eslovénia. No encontro participará também o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres, a Agência Europeia de Apoio a Asilo e a Agência de Fronteiras da União Europeia. A reunião terá lugar numa altura em que dezenas de milhares de refugiados, de maioria síria e afegã, tentam chegar à Alemanha e estão nos Balcãs após a Hungria fechar as suas fronteiras com a Sérvia e Croácia, iniciando uma reação em cadeia noutros estados.
Os operadores turísticos no Quênia receberam com agrado a decisão dos Estados Unidos de levantar as restrições de viagens para aquela nação. A proibição impedia o pessoal do governo dos Estados Unidos de visitar a zona costeira e desencorajava muitos turistas americanos de o fazerem. As costas do Quênia oferecem bonitas praias, boa alimentação e um ambiente descontraído, mas os ataques da Al-Shabaab e a onda de crimes prejudicaram o turismo. A deslocação para a ilha de Lamu, um local no Oceano Índico, permanece na lista das restrições.
O Vaticano negou hoje uma notícia publicada na imprensa italiana que afirma que o Papa Francisco tem um tumor benigno no cérebro. A circulação de uma notícia completamente infundada sobre a saúde do Santo Padre por um jornal italiano é gravemente irresponsável e não merece atenção, disse o porta-voz do Vaticano, o padre Federico Lombardi, em um comunicado citado pela Reuters. O jornal Quotidiano Nazionale publicou na sua capa de hoje que um médico japonês e sua equipa viajaram secretamente de Toscana para o Vaticano no helicóptero com a bandeira do Vaticano para examinar o Papa alguns meses atrás. Segundo o jornal, o Papa argentino foi diagnosticado com uma pequena mancha negra no cérebro que seria curável.
Ah.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. 18 horas, 5 minutos, 45 segundos em Angola. Dois dos 15 detidos solicitaram mudança de advogados, alegando que os atuais não estão a desempenhar o suficiente na sua defesa. Trata-se de Manuel Chivondo, Nito Alves, Albano Bingo Bingo, que prescindiram dos serviços de Walter Tondela e de Luís de Nascimento para serem defendidos pelas mãos livres do conhecido defensor David Mendes. O advogado das mãos livres já submeteu ao tribunal um requerimento para que Nito Alves responda ao processo em casa. Detalhes com o Manuel José.
E mal receberam a procuração, já solicitaram ao tribunal autorização para que seu constituinte responda ao processo em casa.
Fizemos um requerimento reclamando como tal a manutenção da situação carcerária. Uma reclamação para que isso fosse visto é o posicionamento do tribunal em que não considerou que poderia ter dado a liberdade a este jovem enquanto podia decorrer o processo.
O advogado da Mãos Livres, Nzola Bambi, confirma que Nito Alves passou uma procuração para ser defendido pela sua associação.
Efetivamente, ele fez, de acordo com o procedimento, uma renúncia primeiro aos mandatários que estavam a acompanhar o seu processo. Posteriormente, só depois dele ter feito a renúncia, porque é uma faculdade que tem o réu para decidir em qualquer momento do processo se pode ou não continuar com os advogados que o acompanham.
A troca de advogados é uma situação um pouco comum, mas o atual advogado Luís do Nascimento diz que nada se vai alterar com a mudança.
Pelo menos comunicou-nos que passaria a ser representado pelas mãos livres. Tomou uma medida que não é muito típica. Nós também não ligamos muito porque não tem efeito quase nenhum. São Nito Alves e o Bingo Bingo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Uma manifestação, enquanto isto, uma manifestação promovida pelo Conselho Nacional de Ativistas para o mês de novembro na cidade de Luanda, foi proibida pelas autoridades. O governador provincial de Luanda, Graciano Domingos, alegou questões de segurança para impedir o protesto na capital angolana nos dias 11 e 12 de novembro próximo, mas ainda assim os ativistas insistem na realização da mesma manifestação no mesmo dia, local e hora. Detalhes com o correspondente Koko Mukuta, a partir de Luanda.
Os manifestantes querem exigir a demissão do presidente da República no poder há mais de 36 anos. Raul Mandela, um dos ativistas ligado ao Conselho Nacional de Ativistas, José Eduardo Santos, é causador das mortes contra os ativistas e jornalistas, assim como detenções ilegais e condenações injustas, daí a manifestação prevista para novembro.
A manifestação tem a ver com violações de direitos humanos, a detenção dos nossos companheiros, né, uma vez que já expirou a prisão preventiva. Essa manifestação é mesmo para exigir o governo para libertar.
Antônio Kissanda, outro membro da organização da manifestação prevista para os dias 11 e 12 de novembro, mas proibida pelo governo da província de Luanda, afirma que o governo não tem legitimidade para proibir qualquer manifestação e que, nos termos da lei, os ativistas vão mesmo se manifestar.
É o comandante em chefe e é a pessoa que tem mais cargos na Carta Magna da Nação, então acaba por ser o responsável da mesa. Da resposta, o governo provincial apela que a mesma manifestação não seja realizada e, se for realizada, que seja assim metro de distância em relação aos órgãos de soberania. Se a cabo vem uma cláusula onde diz que o governador decide proibir a realização desta manifestação, dizendo que nós vamos sair e respeitando todos os pressupostos legais, tudo à base da Constituição, não à base do que o governador de Luanda quer.
De recordar que o governador provincial de Luanda, Graciano Domingos, alegou questões de segurança para proibir a realização da manifestação pacífica na capital angolana. Mas, apesar de tudo, os manifestantes estarão mesmo nas ruas. Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mukuta.
Obrigado, Koko. 18 horas, 9 minutos, 50 segundos em Angola. Passagem para o caso Hilberto Ganga. Detalhes aqui com o Venâncio Rodrigues.
O julgamento do caso Hilberto Ganga é já quase no fim. Alegações finais podem ser lidas no dia 29 de outubro. O Tribunal Provincial de Luanda deverá apresentar na próxima semana as alegações finais e posterior leitura da sentença do julgamento do soldado da Guarda Presidencial Desiderio Patrício de Barros, o autor confesso do assassinato do dirigente da Casa CE, Hilberto Ganga. As duas últimas audiências foram destinadas à apresentação dos depoimentos das testemunhas presenciais da morte a tiro de Hilberto Ganga, a 23 de novembro de 2013. O advogado da família Francisco Miguel disse que as duas audiências serviram para se esclarecer ao pormenor sobre o que ocorreu.
O que vamos fazer no dia 29, a continuação, é só para ouvir mais dois declarantes, encerrar o processo e passarmos para as alegações. Os fatos são mais esclarecidos e sei que o tribunal vai fazer justiça de acordo com a lei. Porque são as próprias testemunhas da defesa que vieram contribuir para a descoberta da verdade material. São as próprias testemunhas, até não foram as minhas, foram as testemunhas da defesa, arruinadas pela defesa, que vieram esclarecer os fatos, tal como eles ocorreram, tanto esclarecidos.
Hilberto Ganga foi morto quando se encontrava a colar panfletos nas proximidades do Estádio dos Coqueiros, em Luanda. O acusado assumiu a autoria do crime, embora tivesse afirmado que não tinha intenção de matar o político Hilberto Ganga. Desiderio de Barros pode ser condenado a uma pena que vai de 16 a 20 anos de prisão. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Estúdios em Washington, queríamos dizer, a Voz da América a transmitir um programa diretamente para Angola. A deputada angolana Carolina Cerqueira foi eleita para ocupar um lugar no Comitê Executivo da União Interparlamentar, cuja Assembleia Geral de 2015 termina hoje, quarta-feira, em Genebra, na Suíça. As migrações marcaram a reunião com o voto unânime dos parlamentares para a necessidade de criar condições de acolhimento, mas também para reduzir ao máximo as causas do fenómeno nos países de origem. A posição é unânime, tanto a nível de grupo africano como mundial, como disse a Voz da América, o deputado da UNITA e membro da delegação angolana Raul Danda. Detalhes aqui com o Álvaro Lugier Andrade.
A posição dos parlamentares a nível mundial é unânime, como disse a Voz da América, o deputado da UNITA e membro da delegação angolana Raul Danda.
A sensibilidade é a mesma, que de facto é preciso dar apoio, emprestarmos a nossa solidariedade a essas pessoas que procuram ter, digamos, algumas condições de, muitas vezes, não só de vivência, mas sobretudo até de sobrevivência.
A União Interparlamentar tem uma visão, no entanto, mais alargada do problema das migrações, que nos últimos dois anos ganhou uma dimensão mundial, com milhares de pessoas a fugirem de países do norte da África, Médio Oriente e Ásia, em direção à Europa. A recomendação é de que haja políticas de acolhimento nos países de destino, mas também de criação de condições nos países de origem, de modo a reduzir ao máximo as causas das migrações.
Muita atenção daquilo que é o apoio às pessoas que saem dos seus países, onde não têm segurança, sobretudo por motivo dos conflitos, das guerras, mas também por motivo da falta de segurança individual e familiar, por questão da degradação da situação económica destes países. Mas também uma das questões que é certa é a criação de condições que permitam alguma tranquilidade nas zonas de origem. Porque, do meu ponto de vista, se nós nos centrarmos apenas naquilo que são as condições de acolhimento das pessoas que fogem dos seus países, essas pessoas precisam, de facto, desse acolhimento, isso é inegável, mas haverá sempre pessoas a saírem. É preciso criar condições para se evitar conflitualidade nas regiões de onde essas pessoas são originárias.
Ontem, o representante do Alto Comissariado das Nações Unidas em Angola, Hans Lunshoff, instou o governo angolano a agilizar o processo de atribuição do Estatuto de Refugiados a cerca de 30 mil cidadãos estrangeiros que vivem no país. Para Raul Danda, essa regularização é de toda a justiça, por vários motivos, entre eles o facto de milhares de angolanos terem se refugiado durante a luta pela independência e a guerra civil em países estrangeiros.
É preciso que estes refugiados tenham a dignidade, se nos confira a dignidade merecida, não só por uma questão de pensarmos que nós também estivemos, em algum momento da nossa história, nesta circunstância, mas, sobretudo, por uma questão de humanismo, uma questão de solidariedade e uma questão de irmandade, inclusive, relativamente aos cidadãos de outros países.
Era o deputado da UNITA, Raul Danda, que integra a delegação do Parlamento angolano que participa na Assembleia Geral da União Interparlamentar na Suíça. Há momentos, a deputada do MPLA, Carolina Cerqueira, foi eleita para integrar o Comitê Executivo da União Interparlamentar em representação de Angola, uma candidatura que teve o apoio da CPLP, da CADC e do Grupo Africano. A reunião termina hoje.
h 15:15 aqui na cidade de Washington. Esta continua a ser a emissão de quarta-feira, 21 de outubro de 2015, da Voz da América, uma emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, ondas curtas em 15.720 e 13.630. Ouvintes, não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Crimes com recurso a armas de fogo continuam a se fazer sentir um pouco com toda a extensão da província da Huila. Isto apesar da campanha de desarmamento da população civil, uma campanha vigente há mais de 8 anos. Detalhes com o Teodoro Albano.
Relatos de homicídios e assaltos à mão armada preenchem o quadro de ocorrências semanais de crimes divulgados pelo Comando Provincial da Polícia Nacional, que se mostra preocupado com o constante envolvimento de armas de fogo nas ações criminais. O segundo comandante provincial da Polícia na Huila e coordenador da Subcomissão Técnica de Desarmamento, subcomissário Lino de Matos, fez um apelo para que a população denuncie os detetores ilegais de armas de fogo.
Presumimos nós que ainda existem muitas armas, portanto, em poder de cidadãos anónimos. Pelo que aproveito a oportunidade para aconselhar a juventude e a população para a denúncia ainda daqueles que insistem em terem armas de guerra ilegais em sua posse, porque os renitentes, quando denunciados, será feita a recolha coerciva pela polícia.
As inquietações da polícia quanto à criminalidade com recurso a armas de fogo foram manifestadas numa altura em que acaba de ser apresentado o mais recente balanço de recolha voluntária e compulsiva de armas entre janeiro a setembro último. Foram, ao todo, 300 armas. Lino de Matos reitera a importância da colaboração de todos os estratos da sociedade nesta campanha.
Temos contado com o apoio das autoridades tradicionais, das igrejas, dos pastores, dos catequistas, dos professores, das ONGs e das empresas públicas e privadas.
O processo de desarmamento da população civil, iniciado em 2008 em todo o país, já permitiu a recolha de pouco mais de 8 mil armas na província da Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E agora vamos para a província de Malanje. 86 reclusos beneficiaram de um indulto e de comutação de penas. Os primeiros 10 beneficiaram do indulto e de comutação receberam os respectivos documentos da unidade penitenciária da Damba. Mais detalhes com o Isaías Soares.
Ao nível de Malães, serão soltos 86 presos, que cumpriram metade das respectivas penas. Os ex-presidiários prometeram seguir e respeitar as normas de convivência social.
Temos a plena certeza de que este é apenas o começo, porque sabemos que há ainda um longo caminho a percorrer para se construir o bem-estar para todos. Aos reclusos afetos, desejamos-lhes a boa reinserção social e que pratiquem bons atos, renunciando assim à delinquência e optarem pela justiça segundo as leis do país. Aos que ficarem, devem cultivar sempre o sentimento de esperança, reconhecendo que existem outros benefícios de acesso à liberdade, à calma e o engajamento nas atividades internas, enfim.
O juiz-presidente do Tribunal Provincial de Malães, Félix Alexandre, confirmou que o processo será faseado e estão abrangidos cidadãos com penas superiores a 12 anos de prisão maior e de prisão correcional até 15 de setembro. Os homicidas, violadores e protagonistas de crimes militares estão excluídos do perdão do chefe de Estado angolano.
Essas penas estão perdoadas, aqueles que cometeram essas penas. Mas não estão perdoados aqueles que cometeram crime matando. Aqueles que cometeram crime de violação também não estão perdoados. As penas militares também não estão perdoados.
O governador de Malães, Norberto Fernandes Santos, esteve na cadeia da Damba, a nordeste desta capital, município de Kakulama, onde mostrou-se preocupado com a faixa etária da população penal, jovens. O jovem é a força produtiva do país, deve abdicar-se da criminalidade.
Reparei que a maior parte dos que vão merecer este indulto são todos jovens. Isto é preocupante. Peço aos jovens e a vocês em particular que vão deixar as cadeias, que possam dar um conselho, darem aquilo que vocês passaram aqui, para que outros jovens não caiam também na alçada da lei. Os jovens são necessários para trabalhar, para podermos engrandecer o nosso país.
Norberto dos Santos referiu que os jovens devem estudar para que Angola seja um país com jovens que sabem o que querem. Isaías Flores Malanges para a Voz da América.
Quase na reta final deste programa de quarta-feira, 21 de outubro de 2015, espaço ainda para o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos hoje o desporto com a Champions League, em que há um clássico do futebol europeu. Paris Saint-Germain e Real Madrid, com Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, a concentrarem todas as atenções. Outro jogo que também chama a atenção é o Manchester City-Sevilha, enquanto o vice-campeão europeu Juventus recebe o Mönchengladbach. Outro encontro aguardado com muita expectativa é o Galatasaray-Benfica, enquanto o CSKA recebe o motivado Manchester United. Demais jogos, Malmö-Shakhtar Donetsk, Wolfsburg-PSV Eindhoven e Atlético Madrid-Astana. Recorda-se que ontem o Barcelona foi à Bielorrússia bater o Bate Borisov, o Leverkusen e o Roma empataram a 4 golos num jogo eletrizante. O Arsenal venceu o Bayern Munique por 2-0 e o Chelsea não foi além do empate frente ao Dinamo de Kiev. O Porto manteve a liderança do grupo ao vencer o Maccabi Tel Aviv por 2-0. A imprensa alemã avança hoje que o Bayern Munique já terá encetado conversações com o treinador italiano Carlo Ancelotti para cautelar a possível saída do espanhol Josep Guardiola no final da temporada. De acordo com o Bild, embora o Bayern ainda acredite que é possível renovar com Guardiola, o clube alemão não quer ser surpreendido com a possível saída em definitivo do treinador espanhol. Também a imprensa fala na possível ida de Guardiola para o Chelsea, para o lugar de Mourinho. O presidente da Comissão de Auditoria da FIFA, Domenico Scala, admitiu que pode ter havido uma falsificação das contas do organismo no caso do pagamento de quase 2 milhões de dólares de Joseph Blatter a Michel Platini. Em entrevista ao Financial Times, aquele dirigente disse que foi uma falha grave porque ambos eram membros do Comitê Executivo da FIFA e, com conhecimento da causa, aprovaram anualmente as contas sabendo que faltavam 2 milhões de dólares. As especulações sobre a saída de Eden Hazard do Chelsea no fim desta temporada começam a ganhar força. Nesta quarta-feira, o jornal francês L'Equipe detalhou planos do belga, que tem contrato com o clube inglês até 2020. O atleta teria interesse em jogar no Real Madrid. De acordo com o mesmo jornal, Hazard culpa a relação não muito boa que tem com José Mourinho pelo desempenho abaixo da média nesta temporada. Música. Em São Tomé e Príncipe, o Sporting Praia Cruz continua a liderar o campeonato da primeira divisão, apesar da derrota por 2-1 diante do Neves, uma vez que o segundo classificado, Santana, não foi além do empate na recepção ao Vitória do Riboca. Já o Folha Fed subiu ao terceiro lugar ao golear o Juba por 7-0 num jogo da 16ª jornada do campeonato de São Tomé. Finalmente, no Brasil, a menos de um ano dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, cerca de 240 mil bilhetes foram vendidos na internet nas primeiras 8 horas de vendas iniciadas ontem. O Comitê Rio 2016 colocou à venda 2 milhões de bilhetes. O desporto mais procurado foi o futebol. E aqui terminamos o Desporto na Voz da América. Amanhã há mais.
A revista americana Forbes acaba de publicar um dossiê acerca da criação de emprego na África subsaariana, baseado-se em sondagens levadas a cabo naqueles países. Segundo a Forbes, 48% dos inquiridos, a criação de emprego é a questão mais importante para o futuro da região. Eduardo Ferro.
A criação de emprego surge no topo da lista, ultrapassando outras questões, tais como a erradicação da corrupção, saúde e saneamento básico ou a estabilidade política. Os empresários são vistos como os principais criadores de empregos e 59% das pessoas sondadas consideram-nos como o motor da economia e da criação de postos de trabalho. Segundo 45% dos inquiridos, a corrupção e a ausência de transparência são as principais barreiras ao empreendedorismo, seguida da falta de acesso a capitais, com 35%. Cerca de um terço das pessoas entrevistadas pela revista americana Forbes neste seu estudo sobre a África subsaariana acham que, nos próximos 5 anos, a agricultura e os recursos naturais serão os setores que mais empregos vão criar. Uma significativa percentagem dos inquiridos, 72%, afirmaram também que prefeririam começar os seus próprios negócios em vez de trabalharem para firmas já existentes. Relativamente à Angola, a Forbes destaca que, na sua sondagem, o país destaca-se por ter a maior percentagem de inquiridos, reconhecendo a educação como sendo essencial para a criação de empregos para os jovens. 44% dos angolanos consideram a criação de empregos a questão mais importante para o futuro do país e 48% acham que a educação é o principal motor da criação de emprego juvenil nos próximos 5 anos, seguida da indústria, com 40%. De destacar que, entre todos os países da África subsaariana, Angola é a que tem, nesta sondagem da Forbes, a percentagem mais alta de respostas, 49%, de pessoas dizendo que prefeririam trabalhar para uma organização do que começarem os seus próprios negócios. Já em Moçambique, o panorama é praticamente inverso, com 2/3 dos inquiridos dizendo que prefeririam ter as suas próprias empresas, o que, segundo a revista Forbes, demonstra que o país se afastou em definitivo do seu passado marxista.
Obrigado, Eduardo. E agora, praticamente na reta final do programa desta quarta-feira, 21 de outubro, vamos ficar com a música. Desabafo de um qualquer angolano, Nasce o Mosquito.
Mãe, pai, irmãos, irmãs, escola, deveres, novela, o beco, estiga, conselho, fugir, roubar, mentir, para se elucidar.
É mesmo da alma que nos dá este mambo. É mesmo da luta que está ser angolano. É mesmo da alma.
Thank you.
ambição, trabalho, dinheiro, procura, amor, amizade, abertura, evolução, construção, crescimento, reconhecimento, coragem, fé, fé e coragem, voar, não cair, cair, levantar, procurar, encontrar, procurar mais, encontrar.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de outubro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade da Síria, presidente Assad foi a Moscovo por encontro com o homólogo russo, Estados Unidos, vice-presidente Joe Biden, não vai candidatar-se às presidenciais. Britânicos e chineses concluem acordos de milhares de milhões de dólares. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos António Sousa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Seis moçambicanos foram mortos pela polícia sul-africana e isso por estarem envolvidos na caça furtiva na região do Kruger Park, que faz fronteira com a província de Gaza, no sul de Moçambique. O Alfredo Júnior tem mais para nós.
Caçadores furtivos continuam a invadir os parques e reservas da África do Sul. Muitos jovens da província de Gaza são aliciados pelos valores pagos pelos barões da caça furtiva para explorarem a porosidade da fronteira entre Moçambique e África do Sul, entrando pelo Kruger Park, que faz fronteira com o Parque Nacional do Limpopo, a caça de troféus de rinocerontes e elefantes, colocando em risco a sua própria vida. Nos primeiros 9 meses deste ano, 6 moçambicanos perderam a vida, abatidos pela polícia sul-africana, segundo deu a conhecer Jeremias Langa, porta-voz da polícia em Gaza.
Na África do Sul não perdoam. Basta se cruzarem com um caçador furtivo, a pena que eles dão é a morte.
A polícia moçambicana e sul-africana tem estado a apertar o cerco à caça furtiva e, como resultado dessas operações, foram apreendidas 22 armas de diverso calibre, 80 carcaças de animais, 6 pontas de rinocerontes e 12 pontas de marfim.
Isso para nós é orgulho, porque é resultado deste trabalho da polícia que está fazendo os nossos pais. Mas também não deixaria de chamar a atenção a todo o cidadão moçambicano. Os nossos parques trazem divisas para o nosso próprio benefício. Então, se dizimamos o meio ambiente, os animais, ficaremos sem este ganho que temos tido. Então, é necessário que cada cidadão pense 1, 2, 3 vezes antes de ir à casa.
Dados divulgados em setembro indicam que o número de rinocerontes abatidos em 2015 na África do Sul aumentou, tendo sido mortos 749 animais contra 716 em 2014. Nos últimos 5 anos, 500 caçadores ilegais moçambicanos foram abatidos na África do Sul e 80% dos caçadores esportivos detidos no Kruger Park são moçambicanos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E continuamos em Moçambique. É dramática a falta de água potável no município de Nhamatanda, na província de Sofala, na região central do país. E a edilidade local está à procura de parceiros para minimizar o problema. Estudos preliminares dizem que, para providenciar água canalizada para a população daquela autarquia, seriam necessários investimentos da ordem dos US$854 mil. Francisco Júnior, com mais pormenores.
É um dos 10 novos municípios criados pelas autoridades moçambicanas. Está em funcionamento desde 7 de fevereiro de 2014, mas a autarquia de Nhamatanda enfrenta muitas dificuldades. Um dos grandes problemas, como reconhece o presidente do município, Manuel Olesse, é a falta de água potável.
E este problema deve-se exatamente do fundo. Não existe o fundo suficiente que podemos resolver de uma vez para todo este problema. Apesar que agora estamos a fazer algum estudo para ver se podemos encontrar alguns parceiros que possam nos ajudar a abastecer a água. Mas para além desses parceiros que nós esperamos ou que estamos à procura, estamos agora a minimizar este problema com a abertura de furos de águas nos bairros. Para o ano 2014, nós conseguimos abrir 5 furos de água. Isso fez com que minimizássemos já este problema. Para este ano, planificamos para a abertura de mais 6 furos de água para ver se podemos minimizar este problema.
A Vila Municipal de Nhamatanda tem 10 bairros e cerca de 51 mil habitantes. E para conseguir ter acesso ao precioso líquido, muitos desses habitantes têm de percorrer longas distâncias e fazer longas filas. O desejo das autoridades municipais é que toda a população possa ter água canalizada, mas o pequeno sistema que existe na autarquia só consegue abastecer 300 famílias. Outro grande desafio, diz Manuel Olesse, presidente do município de Nhamatanda, é a urbanização.
A nossa vila, como pode-se ver, está ela constituída de uma forma dispersa e temos como um desafio de como nós urbanizamos a esta vila. Neste contexto, já temos 3 zonas de expansão e a partir destas zonas, agora estamos a construir de uma forma urbanizada. Também temos como um desafio a construção das estradas. As nossas estradas, na sua maior parte, são estradas com as suas condições não apropriadas. Apesar que já iniciamos com a construção dessas estradas com pavé, estamos a ver que ainda temos como um desafio a dar continuidade da construção dessas estradas, de modo que os nossos munícipes possam circular livremente aqui na nossa vila.
Estender a rede elétrica a todos os bairros da vila municipal é outra ação que consta dos planos do Conselho Municipal de Nhamatanda. Manuel Olesse, presidente do município, revela que já estão em contacto com a Companhia de Eletricidade Nacional, a EDM, com vista a conseguir um entendimento que permita fazer chegar a corrente elétrica a toda a autarquia de Nhamatanda, uma autarquia que se localiza a 100 km da Beira, a capital da província central de Sofala. E de Nhamatanda, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem agora à Angola, uma manifestação promovida pelo Conselho Nacional de Ativistas para o mês de novembro em Luanda foi proibida pelas autoridades. O governador provincial de Luanda, Graciano Domingos, alegou questões de segurança para impedir o protesto na capital angolana nos dias 11 e 12 de novembro, mas ainda assim os ativistas insistem na realização da mesma manifestação com o mesmo dia, local e hora, a partir de Luanda, Coque Mukuta.
Os manifestantes querem exigir a demissão do presidente da República no poder há mais de 36 anos. Raul Mandela, um dos ativistas ligado ao Conselho Nacional de Ativistas, José Eduardo Santos, é causador das mortes contra os ativistas e jornalistas, assim como detenções ilegais e condenações injustas, daí a manifestação prevista para novembro.
Manifestação tem a ver com violações de direitos humanos, a detenção dos nossos companheiros, né, uma vez que já expirou a prisão preventiva. Essa manifestação é mesmo para exigir o governo para libertar.
António Kissanda, outro membro da organização da manifestação prevista para os dias 11 e 12 de novembro, mas proibida pelo governo da província de Luanda, afirma que o governo não tem legitimidade para proibir qualquer manifestação e que, nos termos da lei, os ativistas vão mesmo se manifestar.
É o comandante em chefe e é a pessoa que tem mais cargos na Carta Magna da Nação, então acaba por ser o responsável da mesa. A resposta, o governo provincial apela que a mesma manifestação não seja realizada e se for realizada, que seja assim metro de distância em relação aos órgãos de soberania, se a cabo vem uma cláusula onde diz que o governador decide proibir a realização desta manifestação, dizendo que nós vamos sair e respeitando todos os pressupostos legais, tudo à base da Constituição, não à base do que o governador de Luanda quer.
De recordar que o governador provincial de Luanda, Graciano Domingos, alegou questões de segurança para proibir a realização da manifestação pacífica na capital angolana. Mas, apesar de tudo, os manifestantes estarão mesmo nas ruas. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A revista americana Forbes, vocacionada para questões económicas, acaba de publicar um dossiê acerca da criação de emprego na África subsaariana, baseando-se em sondagens levadas a cabo naqueles países. Segundo a Forbes, para 48% dos inquiridos, a criação de emprego é a questão mais importante para o futuro da região. A criação de emprego surge no topo da lista, ultrapassando outras questões, tais como a erradicação da corrupção, saúde e saneamento básico ou a estabilidade política. Os empresários são vistos como os principais criadores de empregos e 59% das pessoas sondadas consideram-nos como o motor da economia e da criação de postos de trabalho. Segundo 45% dos inquiridos, a corrupção e a ausência de transparência são as principais barreiras ao empreendedorismo, seguida da falta de acesso a capitais, com 35%. Cerca de um terço das pessoas entrevistadas pela revista americana Forbes neste seu estudo sobre a África subsaariana acham que, nos próximos 5 anos, a agricultura e os recursos naturais serão os setores que mais empregos vão criar. Uma significativa percentagem dos inquiridos, 72%, afirmaram também que prefeririam começar os seus próprios negócios em vez de trabalharem para firmas já existentes. Relativamente à Angola, a Forbes destaca que, na sua sondagem, o país destaca-se por ter a maior percentagem de inquiridos, reconhecendo a educação como sendo essencial para a criação de empregos para os jovens. 44% dos angolanos consideram a criação de empregos a questão mais importante para o futuro do país e 48% acham que a educação é o principal motor da criação de emprego juvenil nos próximos 5 anos, seguida da indústria, com 40%. De destacar que, entre todos os países da África subsaariana, Angola é a que tem, nesta sondagem da Forbes, a percentagem mais alta de respostas, 49%, de pessoas dizendo que prefeririam trabalhar para uma organização do que começarem os seus próprios negócios. Já em Moçambique, o panorama é praticamente inverso, com 2/3 dos inquiridos dizendo que prefeririam ter as suas próprias empresas, o que, segundo a revista Forbes, demonstra que o país se afastou em definitivo do seu passado marxista. Amigo ouvinte, está no seu receptor a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, a candidata presidencial democrata Hillary Clinton depõe, a partir de quinta-feira, perante uma comissão especial do Congresso americano. Em causa, os ataques terroristas de 2012 em Benghazi, na Líbia, quando era secretária de Estado, ataques em que morreram 4 americanos. O seu depoimento poderá ter impacto nas aspirações presidenciais de Hillary Clinton. Ana Guedes, com mais pormenores.
Os republicanos deverão interrogar a antiga secretária de Estado Hillary Clinton sobre os ataques terroristas que provocaram a morte de 4 americanos, incluindo o embaixador americano na Líbia, Chris Stevens. Mas Clinton deverá, por seu lado, usar os comentários dos republicanos na Comissão Benghazi de que tinham motivos políticos.
Todos pensavam que Hillary Clinton era imbatível, não era? Mas nós criámos uma comissão especial sobre Benghazi. E quais são os números dela hoje?
Clinton passou ao ataque durante um recente debate presidencial democrata.
This committee is basically an arm of the Republican National Committee. It is a partisan vehicle.
Esta comissão é basicamente uma arma da Comissão Nacional Republicana. É um veículo partidário, como admitido pelo líder republicano, Kevin McCarthy, de me retirar apoio eleitoral. Grande surpresa. Foi isto que tentaram fazer-me.
Trey Gowdy reconhece que a comissão de Benghazi é que preside está sob escrutínio.
I have told my own Republican colleagues and friends, shut up talking about things that you don't know anything.
Já disse aos meus colegas e amigos republicanos que deixem de falar de coisas sobre as quais nada sabem.
O antigo porta-voz da Câmara, John Boehner, afirmou que a investigação não é por motivos políticos, mas para se encontrar a verdade.
Benghazi's committee is about what happened before, during and after.
A comissão é sobre o que se passou antes, durante e após o ataque terrorista na Líbia, que vitimou 4 americanos. O povo americano merece saber a verdade do que se passou. Só isso.
A Clinton já esteve antes nesta situação, numa audiência em 2013 dos senadores republicanos.
The fact is, we had 4 dead Americans. Was it because of a protest or was it because of guys out for a walk one night who decided they'd go kill some Americans?
O fato é, morreram 4 americanos. Teria sido por causa dos protestos de pessoas que numa noite tinham decidido matar alguns americanos? Que diferença faz isso agora?
Para Clinton está muito em jogo, conforme nos diz o estratega republicano Fort O'Connell.
I think the optics of it could really be damaging to Hillary Clinton regardless of what.
Penso que poderá ser prejudicial para Hillary Clinton, independentemente do resultado da audiência.
Mas Clinton continua a ser um desafio, nas palavras do analista John Fortier.
I think it's hard for Hillary Clinton to change the big perception of her. She's very well known, but that has its pluses and minuses. She's going to have strong negatives.
É difícil para Hillary Clinton mudar a percepção que se tem dela. É bastante conhecida, tem coisas positivas e negativas. Desde há muito que existe muita coisa negativa contra ela. Há muitas pessoas que não gostam dela, mas tem também grandes apoiantes.
Clinton saiu extremamente bem do recente debate presidencial, deixando para trás o seu mais direto adversário, Bernie Sanders, nas sondagens nacionais. Ana Guedes, Voz da América, Washington.
Na semana passada, o presidente americano Barack Obama anunciou o envio de 300 militares americanos para ajudarem no combate ao grupo islamita Boko Haram nos Camarões. Os americanos irão prestar apoio em matéria de vigilância e recolha de informações e vão também apoiar, portanto, a força criada pelos Camarões, Nigéria, Chad, Nigéria e Benin, que combate aquele movimento. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
O envio de militares americanos iniciou a 12 deste mês e tem o apoio da maioria nos Camarões e noutras partes. Há, no entanto, alguns céticos que dizem que a força americana não vai de acordo com a dimensão do risco. Mas o camaronês Christopher Fomoyun, oficial sénior do Instituto Nacional Democrático, acha que a força americana terá impacto.
It's not just a numbers game, but I think it's the expertise that the 300.
Fomoyun diz que não é uma questão de número, mas do conhecimento que os 300 militares trazem, em particular a capacidade de recolher informação sobre o movimento dos extremistas e partilhar com os soldados camaroneses, de modo a ser usada para deter o Boko Haram. O ex-professor da Universidade de Yonde, Serge Yondu, agora vivendo nos Estados Unidos, recebeu com agrado a decisão americana de enviar militares, em particular porque julga que nenhum dos países da região seria capaz de combater sozinho o Boko Haram. Mesmo que juntassem todos os seus recursos, não seria possível vencer um conflito assimétrico do gênero, diz Yondu. Eric Tianji, diretor de uma empresa camaronesa, está um pouco cético.
Une telle situation de crise appelle des énergies et des réponses tout à fait adaptées à la situation.
Tianji diz que compreende que uma crise do género precisa de energia e resposta ajustada, mas é preciso não esquecer que os estados que vêm ajudar têm os seus interesses. Mas Fomoyun diz que algo deverá ser feito para enfrentar os ataques do Boko Haram e que justificações ideológicas, como dizer que Camarões não deverá ter apoio direto, não resolvem nada. Ele acrescenta que o resultado da assistência será visto ao longo do tempo. O International Scholars, baseado em Washington, apoia o envio das tropas americanas, mas também sabe que o comando americano em África é visto de formas diferentes no continente.
Obviously, there are many Africans
McDonald diz que há muitos indivíduos e governos, como o da África do Sul e outros, que suspeitam e não apoiam o AFRICOM e a intervenção militar direta em África, desde a apresentação do comando americano em África em 2007. No entanto, ressalva McDonald, melhorias foram registadas no tocante ao papel do AFRICOM na manutenção da segurança na região, em particular perante ameaças de grupos como o Boko Haram.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. A deputada angolana Carolina Cerqueira foi hoje eleita para ocupar um lugar no Comitê Executivo da União Interparlamentar, cuja Assembleia Geral de 2015 termina esta quarta-feira em Genebra, na Suíça. As migrações marcaram a reunião com um voto unânime dos parlamentares para a necessidade de criar condições de acolhimento, mas também políticas que reduzam ao máximo as causas desse fenómeno nos países de origem. Álvaro Lugero Andrade.
A posição dos parlamentares a nível mundial é unânime, como disse a Voz da América, o deputado da UNITA e membro da delegação angolana, Raul Danda.
A sensibilidade é a mesma, que de facto é preciso dar apoio, emprestarmos a nossa solidariedade a essas pessoas que procuram ter, digamos, algumas condições de, muitas vezes, não só de vivência, mas sobretudo até de sobrevivência.
A União Interparlamentar tem uma visão, no entanto, mais alargada do problema das migrações, que nos últimos dois anos ganhou uma dimensão mundial com milhares de pessoas a fugirem de países do norte da África, Médio Oriente e Ásia em direção à Europa. A recomendação é de que haja políticas de acolhimento nos países de destino, mas também de criação de condições nos países de origem, de modo a reduzir ao máximo as causas das migrações.
Muita atenção daquilo que é o apoio às pessoas que saem dos seus países onde não têm segurança, sobretudo por motivo dos conflitos, das guerras, mas também por motivo da falta de segurança individual e familiar, a questão da degradação da situação económica destes países. Mas também uma das questões que é certa é a criação de condições que permitam alguma tranquilidade nas zonas de origem. Porque, do meu ponto de vista, se nós nos centrarmos apenas naquilo que são as condições de acolhimento das pessoas que fogem dos seus países, essas pessoas precisam, de facto, desse acolhimento, isso é inegável, mas haverá sempre pessoas a saírem. É preciso criar condições para se evitar conflitualidade nas regiões de onde essas pessoas são originárias.
Ontem, o representante do Alto Comissariado das Nações Unidas em Angola, Hans Lunshoff, instou o governo angolano a agilizar o processo de atribuição do Estatuto de Refugiados a cerca de 30 mil cidadãos estrangeiros que vivem no país. Para Raul Danda, essa regularização é de toda a justiça, por vários motivos, entre eles o facto de milhares de angolanos terem se refugiado durante a luta pela independência e a guerra civil em países estrangeiros.
É preciso que estes refugiados tenham a dignidade, se nos confira a dignidade merecida, não só por uma questão de pensarmos que nós também estivemos, em algum momento da nossa história, nesta circunstância, mas, sobretudo, por uma questão de humanismo, uma questão de solidariedade e uma questão de irmandade, inclusive, relativamente aos cidadãos de outros países.
Era o deputado da UNITA, Raul Danda, que integra a delegação do Parlamento angolano que participa na Assembleia Geral da União Interparlamentar na Suíça. Há momentos, a deputada do MPLA, Carolina Cerqueira, foi eleita para integrar o Comitê Executivo da União Interparlamentar em representação de Angola, uma candidatura que teve o apoio da CPLP, da CADC e do Grupo Africano. A reunião termina hoje.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Um novo relatório alerta que a África não vai livrar-se da crónica crise de alimentos e desemprego se os seus jovens não trabalharem na agricultura. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
O relatório Jovens e Agricultura na África Subsaariana foi feito pela AGRA, Aliança para a Revolução Verde, uma organização africana que defende que os agricultores deverão estar no centro do crescimento continental. David Awayan, editor do relatório da AGRA, diz que o estudo descobriu que muitos jovens africanos, em particular os mais instruídos, olham para a agricultura como uma área pouco apetecível. Na Etiópia, apenas 9% de jovens têm planos para investir na agricultura, enquanto na Nigéria os jovens consideram o setor interessante e poderão investir nele porque o país está a torná-lo mais atrativo. Ameyan disse que o setor da agricultura tem outros desafios para os potenciais investidores, que incluem o acesso à terra e financiamento. Moçambique é um dos países onde a agricultura ainda não atrai a juventude. Inocêncio Paulino, presidente da Associação de Pequenas e Médias Empresas, diz que das 351 empresas, apenas 4% investem em negócios relacionados com a agricultura, e isso tem também a ver com a falta de financiamento, apesar de há muito se repetir que a agricultura é a base de desenvolvimento.
Aí está. É a base de desenvolvimento, mas nem sempre a tendência é de investirmos, tendo em conta este setor como uma prioridade. Ainda a nossa ação no setor agrícola, começando pelas estratégias de implementação das políticas, eu penso que ainda temos muitos desafios, há muito que tem que ser feito. Em algum momento não se sabe bem qual é a orientação estratégica, sobretudo do governo, para alavancar o setor agrário. Quer dizer, conseguimos ver vários discursos, não é? Toda uma vontade política, mas na prática há muito poucas ações sistematizadas que poderiam garantir a mudança do atual cenário para uma situação melhor.
Inocêncio Paulino, da Associação de Pequenas e Médias Empresas, apelando à ação para que a agricultura possa de facto ser uma área atrativa e os jovens investam nele. Uma situação que a Aliança para a Revolução Verde alerta no seu relatório Jovens e Agricultura na África Subsaariana. Esta organização defende que para o continente se livrar da fome e desemprego é importante que os jovens investam na agricultura.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as notícias do desporto com Álvaro Janda.
Começamos hoje o desporto com a Champions League, em que há um clássico do futebol europeu. Paris Saint-Germain e Real Madrid, com Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, a concentrarem todas as atenções. Outro jogo que também chama a atenção é o Manchester City-Sevilha, enquanto o vice-campeão europeu Juventus recebe o Mönchengladbach. Outro encontro aguardado com muita expectativa é o Galatasaray-Benfica, enquanto o CSKA recebe o motivado Manchester United. Demais jogos, Malmö-Shakhtar Donetsk, Wolfsburg-PSV Eindhoven e Atlético Madrid-Astana. Recorda-se que ontem o Barcelona foi à Bielorrússia bater o Bate Borisov, o Leverkusen e o Roma empataram a 4 golos num jogo eletrizante. O Arsenal venceu o Bayern Munique por 2-0 e o Chelsea não foi além do empate frente ao Dinamo de Kiev. O Porto manteve a liderança do grupo ao vencer o Maccabi Tel Aviv por 2-0. A imprensa alemã avança hoje que o Bayern Munique já terá encetado conversações com o treinador italiano Carlo Ancelotti para cautelar a possível saída do espanhol Josep Guardiola no final da temporada. De acordo com o Bild, embora o Bayern ainda acredite que é possível renovar com Guardiola, o clube alemão não quer ser surpreendido com a possível saída em definitivo do treinador espanhol. Também a imprensa fala na possível ida de Guardiola para o Chelsea, para o lugar de Mourinho. O presidente da Comissão de Auditoria da FIFA, Domenico Scala, admitiu que pode ter havido uma falsificação das contas do organismo no caso do pagamento de quase 2 milhões de dólares de Joseph Blatter a Michel Platini. Em entrevista ao Financial Times, aquele dirigente disse que foi uma falha grave porque ambos eram membros do Comitê Executivo da FIFA e, com conhecimento da causa, aprovaram anualmente as contas sabendo que faltavam 2 milhões de dólares. As especulações sobre a saída de Eden Hazard do Chelsea no fim desta temporada começam a ganhar força. Nesta quarta-feira, o jornal francês L'Equipe detalhou planos do belga, que tem contrato com o clube inglês até 2020. O atleta teria interesse em jogar no Real Madrid. De acordo com o mesmo jornal, Hazard culpa a relação não muito boa que tem com José Mourinho pelo desempenho abaixo da média nesta temporada. Em São Tomé e Príncipe, o Sporting Praia Cruz continua a liderar o campeonato da primeira divisão, apesar da derrota por 2-1 diante do Neves, uma vez que o segundo classificado, Santana, não foi além do empate na recepção ao Vitória do Riboca. Já o Folha Fede subiu ao terceiro lugar ao golear o Juba por 7-0 num jogo da 16ª jornada do campeonato de São Tomé. Finalmente, no Brasil, a menos de um ano dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, cerca de 240 mil bilhetes foram vendidos na internet nas primeiras 8 horas de vendas iniciadas ontem. O Comitê Rio 2016 colocou à venda 2 milhões de bilhetes. O desporto mais procurado foi o futebol. E aqui terminamos o desporto na Voz da América. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Os títulos: Síria, presidente foi a Moscou para encontro com o homólogo russo. Estados Unidos, vice-presidente Joe Biden não vai candidatar-se às presidenciais. Britânicos e chineses concluem acordos de milhares de milhões de dólares. Temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. A nossa emissão também pode ser acompanhada no nosso sítio da internet, acedendo ao www.voaportugues.com e no telemóvel, bastando registar voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência Voa Português. Também pode comunicar connosco através do WhatsApp e o nosso número é 1908-652-4584. Vou repetir o número do nosso WhatsApp, que é 1908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Consigo ao microfone Amâncio Miguel, numa emissão que na produção tem Doris Dodson e assistência técnica de Brian McCullier. São temas de atualidade hoje aqui na Voz da América. Presidente sírio Bashar al-Assad regressou a Damasco depois de analisar a campanha militar na Síria com Vladimir Putin na Rússia. A revista Forbes diz que nos próximos 5 anos, os setores da agricultura e recursos naturais criarão mais emprego na África subsaariana. Estados Unidos levantam restrições de viagens ao Quênia. Nesta terceira e última parte da nossa emissão, teremos ainda as notícias da economia, vida na América, agenda africana e um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A revista americana Forbes, vocacionada para questões económicas, acaba de publicar um dossiê acerca da criação de emprego na África subsaariana, baseando-se em sondagens levadas a cabo naqueles países. Segundo a Forbes, para 48% dos inquiridos, a criação de emprego é a questão mais importante para o futuro da região. Eduardo Ferro.
A criação de emprego surge no topo da lista, ultrapassando outras questões, tais como a erradicação da corrupção, saúde e saneamento básico ou a estabilidade política. Os empresários são vistos como os principais criadores de empregos e 59% das pessoas sondadas consideram-nos como o motor da economia e da criação de postos de trabalho. Segundo 45% dos inquiridos, a corrupção e a ausência de transparência são as principais barreiras ao empreendedorismo, seguida da falta de acesso a capitais, com 35%. Cerca de um terço das pessoas entrevistadas pela revista americana Forbes neste seu estudo sobre a África subsaariana acham que, nos próximos 5 anos, a agricultura e os recursos naturais serão os setores que mais empregos vão criar. uma significativa percentagem dos inquiridos, 72%, afirmaram também que prefeririam começar os seus próprios negócios em vez de trabalharem para firmas já existentes. Relativamente à Angola, a Forbes destaca que na sua sondagem o país destaca-se por ter a maior percentagem de inquiridos, reconhecendo a educação como sendo essencial para a criação de empregos para os jovens. 44% dos angolanos consideram a criação de empregos a questão mais importante para o futuro do país e 48% acham que a educação é o principal motor da criação de emprego juvenil nos próximos 5 anos, seguida da indústria com 40%. De destacar que, entre todos os países da África subsaariana, Angola é a que tem, nesta sondagem da Forbes, a percentagem mais alta de respostas, 49%, de pessoas dizendo que prefeririam trabalhar para uma organização do que começarem os seus próprios negócios. Já em Moçambique, o panorama é praticamente inverso, com 2/3 dos inquiridos dizendo que prefeririam ter as suas próprias empresas, o que, segundo a revista Forbes, demonstra que o país se afastou em definitivo do seu passado marxista.
A agricultura e os recursos naturais, segundo a revista Forbes, irão criar mais emprego nos próximos 5 anos. Essa foi uma informação que nos trouxe o Eduardo Ferro, que continua conosco desta feita para falar de mais informação sobre o pulsar da economia mundial.
A empresa americana Kosmos Energy adquiriu os direitos que a ERHC Energy, igualmente americana, detinha sobre o Bloco 11 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe, anunciou o diretor executivo da Agência Nacional de Petróleo, São Tomias. O comunicado assinado por Orlando Sousa Pontes adianta que a Kosmos Energy passou a ser operadora do referido bloco com uma participação de 85%, enquanto a Agência Nacional de Petróleo detém os restantes 15%. Assinado em junho de 2014, o contrato de partilha de produção conferia à ERHC Energy a isenção do pagamento de bónus de assinatura por gozar do direito de preferência na sequência de um acordo estabelecido com o Estado de São Tomiense em maio de 1997. O Bloco 11 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé tem uma profundidade média de 2.900 metros e cobre uma área de 8.900 km², onde a ERHC Energy tinha anunciado despender cerca de 100 milhões de dólares em atividades de prospeção. Além da zona exclusiva, São Tomé e Príncipe tem igualmente uma zona conjunta de exploração com a Nigéria, ao abrigo de um tratado político assinado em fevereiro de 2011 e que estabelece 60% da receita para os nigerianos e 40% para a parte são tomiense. O indicador de clima económico em Cabo Verde manteve no terceiro trimestre do ano a tendência ascendente iniciada no período de janeiro a março, o que significa que o ritmo de crescimento económico está a acelerar, informou o Instituto Nacional de Estatística cabo-verdiano. No entanto, adiantou o Instituto, o indicador situa-se abaixo da média da série e, embora sem crescimento, manteve-se abaixo do valor registado no período de julho a setembro de 2014. Os dados divulgados indicam que o setor do turismo dá sinais de retoma e o do comércio em feira apresenta-se sem grandes dificuldades, mas a construção e o turismo residencial puxam o indicador para terreno negativo. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares. Quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 13,42 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Enquanto não chega sexta-feira, continuamos a partir dos estúdios da Voz da América em Washington a transmitir a emissão de terça-feira, 21 de outubro, num dia em que aqui na América é também atualidade o facto de Joe Biden, o vice-presidente deste país, ter anunciado que não vai concorrer às presidenciais de 2016. Falemos agora da vida na América com o Paulo Oliveira.
Nesta edição de A Vida na América, vamos falar de glaciares. Convosco, uma vez mais, o Paulo Oliveira. Pesquisadores de Nova Iorque e da Groenlândia estão a tentar perceber as razões por que um enorme glaciar começou a reduzir a um ritmo sem precedentes nos últimos 15 anos. E para tal estão a usar um grupo de focas. Estes animais são capazes de ir até onde as embarcações não conseguem chegar, ou seja, dentro e ao redor do glaciar de Jacobshaven, num dos fiordes da Groenlândia. David Holland, professor de matemática da Universidade de Nova York, sustenta que as focas podem mergulhar até 500 metros de profundidade.
They transition from the surface to the deep warm waters, and that's what's really important.
Conseguem, diz eles, passar da superfície até às águas quentes na profundidade, e isso é muito importante. As focas estão equipadas com instrumentos para medir a profundidade, a temperatura e a salinidade da água.
If the water is warm, the glaciers retreat. But as they retreat, they calve ice and sea level.
Se a água aquece, diz David Holland, os glaciares diminuem. E ao diminuírem, partem-se e o nível dos mares aumenta. David Holland refere que no caso da Groenlândia e da Antártica diminuírem os níveis dos mares, podem subir um metro no espaço de um século, isso terá enorme impacto nas cidades costeiras, como o caso de Nova York. Até para a semana.
A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. O nosso sítio na internet é www.voaportugues.com.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
O continente africano, com 54 países, tem cerca de 1.170 milhões de habitantes, metade dos quais é do sexo feminino, ou seja, mulheres. É o segundo continente mais populoso e mais extenso do mundo, depois da Ásia. Mas a integração da mulher na vida política, económica, académica e democrática em todos os 54 países africanos é bastante reduzida em comparação com os homens. Há discriminação sexual em muitos países e famílias africanos. Por exemplo, há famílias nas quais a prioridade de educação escolar é reservada aos filhos do sexo masculino. Entretanto, a partir da década de 1960, mulheres começaram a engajar-se nos movimentos de libertação política dos seus respectivos países, ao lado dos seus parceiros homens, contra a ocupação colonial estrangeira. Só que depois das independências, poucos avanços foram dados para a integração da mulher. Em julho de 2003, os líderes africanos aprovaram, entretanto, em Maputo, um protocolo sobre os direitos da mulher, baseado na Declaração Universal dos Direitos do Homem e na Carta Africana dos Direitos Humanos. O protocolo, com 32 artigos, considera como direitos fundamentais da mulher a vida, saúde, segurança e dignidade, integridade, educação e formação, participação em processos políticos e de tomada de decisão, paz e proteção em conflitos armados, bem-estar social e econômico, segurança alimentar e casamento com idade mínima de 18 anos, só para citar alguns. Muitos países africanos assinaram e ratificaram o Protocolo de Maputo, segundo a recente avaliação feita pelo Parlamento Pan-Africano. Verónica Macamo, presidente do Parlamento de Moçambique, considera que a África está avançada na frente política dos direitos da mulher, mas muito atrasada na implementação dos direitos económicos.
E vamos dizer às instituições financeiras, Banco Africano, FMI, Banco Mundial, os bancos de cada país para capacitar as mulheres. Essa é a maior prioridade que nós temos neste momento. Socialmente avançamos, politicamente estamos a avançar, mas a questão do domínio econômico das mulheres revela-se muito importante. Somos boas gestoras. Já provamos, gerimos as nossas famílias com um pouco que muitas vezes temos.
Para Pilar Djangane, membro do Parlamento Africano e da Assembleia Nacional da Guiné Equatorial, a questão de atribuição de financiamento às mulheres deve começar com os próprios africanos antes de pedirem apoio às instituições estrangeiras.
A situação da mulher na Guiné Equatorial é boa, porque o nosso governo tem estabelecido como uma das primeiras prioridades a emancipação da mulher. Há leis que obrigam, que exigem todos os poderes judiciais a criar mecanismos que facilitem a adequação da mulher, o bem-estar da mulher, seja no campo da saúde, na educação, e no emprego. Quer dizer, na Guiné Equatorial não existe isso de que para o mesmo emprego um homem ganhe mais que uma mulher. Com ter a mesma qualificação, desempenhar as mesmas funções, tanto homem como mulher ganham o mesmo. Estou a falar, eu estou no Senado, sou senadora, e os homens que são senadores ganham o mesmo. E como também sou membro da mesa, ganho o mesmo que qualquer outro senador, homem, membro da mesa.
A ausência da mulher de casa para lidar com negócios fora da agricultura tradicional levanta problemas sobre o seu papel na educação dos filhos. Mas Verónica Macamo discorda.
Eu penso que não há contradição. Eu, desde jovem, trabalho. Né? Tenho filhos, acho que sou boa mãe. Tenho marido, acho que sou boa esposa e também sou dona de casa. Efetivamente, me preocupo com a casa. O mais importante é ver como ir libertando a mulher, não libertar para abandonar, mas ir criando condições. Por exemplo, hoje, a gente tem creches para as crianças, não é? Continuamos a educar, mas temos sítios onde as crianças podem também ter alguém que continue a sua educação. Os países mais desenvolvidos têm praticamente máquina para lavar, mesmo nós lá temos. Máquina para lavar, máquina para passar, máquina para lavar louça. Então, há formas de efetivamente de ir se contornando para que a mulher não tenha que abandonar completamente o seu papel.
Josina Machele, cuja mãe, Graça Machele, foi a primeira mulher a assumir cargo de ministra em Moçambique na sequência da independência nacional, considera que a nova geração deve assumir os desafios da sociedade.
Eu penso que nós crescemos com uma certa proteção e olhamos sempre para os mais velhos como a solução para os nossos problemas. Mas felizmente estamos agora num mundo que é de grandes desafios e que nos força a olharmos para nós mesmos e olharmos e vermos que nós somos a solução para os nossos problemas.
O protocolo de Maputo estabelece como direitos da mulher a paz e proteção em conflitos armados. No entanto, um recente estudo das Nações Unidas indica que as mulheres são simplesmente esquecidas em processos de negociações de paz.
A participação da mulher na resolução dos conflitos tem que melhorar, tendo em conta que a mulher é a primeira vítima quando há conflito. Estou a falar a partir da minha própria experiência. Eu trabalhei na Angola durante 10 anos, durante o período de guerra, precisamente. E vivi e conheci o sofrimento da mulher. No caso da Guiné Equatorial, felizmente, nós, de uma forma direta, não tivemos até agora nenhum conflito armado.
Pilar Djangane, da Guiné Equatorial, lamentando a marginalização da mulher em processos de negociações de paz nos países em conflitos armados. Verónica Macamo considera que o processo da emancipação da mulher deve ser encarado positivamente para o bem da sociedade em geral.
Essa coisa de emancipação da mulher parece uma coisa de mulheres, mas não é. Uma coisa de sociedades. E eu penso que homens e mulheres africanos têm de pensar, têm de agir de modo a valorizar a mulher, porque efetivamente se a mulher estiver educada, se a mulher estiver preparada para realizar uma tarefa, se a mulher estiver a empenhar-se, a colocar a sua inteligência, as suas capacidades, repare que somos mais de metade da população. Isso mostra que se essas mulheres não estiverem bem enquadradas, quem efetivamente vai se ressentir é a própria sociedade. Está a imaginar mesmo uma sociedade que tem mais de 50% dos seus membros marginalizados do processo. Mas efetivamente o grande beneficiário não é a mulher, é a sociedade. Por isso é que essa questão deve ser vista por homens e mulheres como uma questão muito importante. E não uma questão de um grupo, porque é de nós todos. Se a sociedade não estiver a evoluir, as condições de vida de homens e mulheres não serão boas. As condições de vida das crianças não serão boas. As condições de vida dos velhos não serão boas condições.
O continente africano registra timidamente progressos no processo de emancipação e empoderamento da mulher, mas ainda há um longo caminho para o fim da discriminação da mulher em África. Simeão Pongwane, Voz da América, em Johannesburg.
Os desafios para a proteção e também a emancipação da mulher em África numa peça que preencheu a nossa página de Agenda Africana. E por reconhecermos que a mulher é essa rainha que nos protege, aí vai African Queen aqui na Voz da América.
Yeah, yeah, you are my African Queen. Just like the sun lights up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scene with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, hey, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm-hmm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm-hmm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. You cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ding-a-ling-a-ling, yeah. You are my African queen, the girl of my dreams, yeah. And you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty, yeah. Yes, I know, mm-hmm. You are my African queen, and I know. See, I know, see, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love, and I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that it means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of. In a man, who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real. You are my African queen, the girl of my dream. The girl of my dream, you may have never been. Oh, na na, yeah. My dream, my African. You remind me of a thing. Oh,
I love you, I love you.
You Are My African Queen, para toda a mulher africana. Atualização da informação na Voz da América. O presidente sírio Bashar al-Assad já regressou a Damasco depois de uma rara visita à Rússia para um encontro com o presidente Vladimir Putin para analisar os resultados de 3 semanas de campanha militar russa para ajudar as forças. Durante o encontro de ontem, Assad agradeceu a Putin a ajuda russa, afirmando que sem ela o terrorismo teria lastrado a mais regiões. O governo sírio refere-se normalmente aos rebeldes como terroristas e a Rússia tem sido criticada por bombardear grupos rebeldes moderados em vez de atacar os extremistas do Estado Islâmico. A revista americana Forbes, vocacionada para questões económicas, acaba de publicar um dossiê acerca da criação de emprego na África subsaariana, baseando-se em sondagens levadas a cabo naqueles países. Segundo a Forbes, para 48% dos inquiridos, a criação de emprego é a questão mais importante para o futuro da região. A criação de emprego surge no topo da lista, ultrapassando outras questões, tais como a erradicação da corrupção, saúde e saneamento básico ou a estabilidade política. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, convocou um encontro extraordinário de líderes europeus no domingo em Bruxelas para discutir a crise de refugiados nos Balcãs que saem do Médio Oriente e África. Juncker convidou os chefes de Estado ou Governo da Áustria, Bulgária, Croácia, Macedónia, Albânia, Grécia, Hungria, Roménia, Sérvia e Eslovénia. No encontro participará também o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, o português António Guterres. Os operadores turísticos no Quênia receberam com agrado a decisão dos Estados Unidos de levantar as restrições de viagem para aquela nação. A proibição impedia o pessoal do governo americano de visitar a zona costeira e desencorajava muitos turistas de o fazerem. O Vaticano negou hoje uma notícia publicada na imprensa italiana que afirma que o Papa Francisco tem um tumor benigno no cérebro. A circulação de uma notícia completamente infundada sobre a saúde do Santo Padre por um jornal italiano é gravemente irresponsável e não merece atenção, disse o porta-voz do Vaticano, o padre Federico Lombardi, em um comunicado citado pela Reuters. O jornal Quotidiano Nazionale publicou na sua capa de hoje que um médico japonês e sua equipa viajaram secretamente da Toscana para o Vaticano no helicóptero com a bandeira do Vaticano para examinar o Papa alguns meses atrás. Segundo o jornal, o Papa argentino foi diagnosticado com uma pequena mancha negra no cérebro que seria curável. Continuo a escutar a emissão da Voz da América aqui em Washington. O presidente sírio Bashar al-Assad regressou a Damasco depois de análise da campanha militar com Vladimir Putin. A revista Forbes diz que nos próximos 5 anos, setores da agricultura e recursos naturais criarão mais emprego na África subsaariana. Estados Unidos levantam restrições de viagem ao Quênia. Estes foram os tópicos em termos de notícias nesta emissão de hoje, terça-feira, 21 de outubro de 2015.
Apresentamos de seguida um editorial refletindo o ponto de vista do governo americano. No dia 12 de outubro deste ano, cerca de 90 soldados americanos começaram a chegar aos Camarões no âmbito do continuado apoio dos Estados Unidos aos esforços dos Camarões e de outros países da região do Lago Chad para combaterem o Boko Haram. Este envio de tropas com o consentimento e o assentimento do governo dos Camarões aumenta o apoio às operações de vigilância e reconhecimento aéreos para reforçar os nossos parceiros africanos na contenção do Boko Haram. Prevê-se que o número total de militares americanos a destacar para o Chad ascenda a 300. Aquele pessoal apoiará os voos de vigilância, a recolha de informações e reconhecimento, conhecidos pela sigla ISR, e que estão a ser levados a cabo na zona. Os dados recolhidos pelos voos ISR permitirão que os parceiros africanos mantenham a segurança nas suas fronteiras em face ao Boko Haram. As informações recolhidas por esses aviões desarmados e não tripulados apoiarão as operações regionais contra esta e outras ameaças terroristas. O destacamento americano, disse o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, integra-se num esforço regional mais amplo para parar com o alastramento do Boko Haram e de outras organizações extremistas violentas na África Ocidental. Quando o presidente Obama se deslocou à África este ano, ele falou da importância para os países africanos terem uma perspectiva regional para a ameaça constituída pelo Boko Haram, disse Ernest, acrescentando: o que os Estados Unidos fizeram foi proporcionar algumas capacidades únicas de que os militares americanos dispõem para apoiar esses esforços regionais. Tratava-se de um editorial refletindo o ponto de vista do governo americano.
E assim termina a emissão de 21 de outubro de 2015 aqui na Voz da América. Em nome de toda a equipa que produziu, receba o cumprimento de Doris Dodson, Brian Marcolier e Emmanuel Miguel. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.